Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. Há quem pense que nada se move neste mundo sem licença da mulher. Do mais não sei, mas de Gergarra posso afirmar que nunca as houve. Nem é possível haver, quando não o queira a soberana saia. Podia desfiar aqui um rosário de provas tiradas da história, além de 1 milhão de argumentos fisiológicos, mas isso nos levaria muito longe. E para o nosso caso basta o que se passava àquela hora aí na casa do Miguel Viana. Ela estava cheia e cheia de mulher e teara pelos estrados, como era o uso naquele tempo. E não motejem as moças de agora dessa moda de sentarem-se as nossas bisavozinhas com as pernas cruzadas, que se elas cá tornassem, não se haviam de rir menos vendo suas bisnetas ainda franguinhas, já repimpadas em cadeiras de adealto espaldar, como se fossem umas abadessas. Sentada em tamborete baixo, a senhora Rufina presidia o areópago feminino. Mas, gentes, não acham que já é tempo de bordar uma esfrega nessa súcia de perrapados? Dizia a senhora Rosaura, que estava mordida com a escapula do filho. Não se agone, senhora, que havemos de ensiná-los em regra, mas é preciso fazer as coisas com jeito, porque lá de barulhos não me falem. São capazes de meter os nossos homens na alhada e tirar-lhe por aí a cabeça de uma cutilá-lo. Que já é taninho. Enquanto isso, vão os de Olinda roubando a seu salvo nossos filhos porque não tem quem lhes vá a mão. Retorquiu a senhora Rosaura com azedume. Ora, comadre, isto foi uma vadiagem do traquinas do rapaz que é mesmo da pele do cão. Outro dia que não fez o demoninho lá em casa. Se ele tem bicho carpinteiro, sou capaz de jurar. Pois não, senhora. É mesmo? O capetinha não é capaz de assentar o sim, senhor, um instante que seja, disse a velha Engrácia. Carecemos de advertir ao leitor que a senhora Engrácia tinha uma linguagem um tanto espivitada, costumava empregar alguns termos em uma acepção peculiar sua. Muitas locuções pitorescas que ainda hoje vogam pelo norte foram inventadas pela senhora Engrácia, que até do português pouco sabia. E dizem certos sabichões que, para cunhar palavras, se precisa saber latim, grego, e ser versado nas línguas vivas e mortas. Quitarelos, agora o que ela chamava sim senhor, adivinhem se puderem, que a crônica neste ponto é omissa. Mas deixe estar, continua a Rufina que tudo se remedeia, eu já falei ao primo. Rebelo que prometeu me trazê-lo pela orelha, porém, não consinta que lhe ponha mais o pé em casa, de lá mesmo é arrumá-lo no primeiro navio que sair para o reino. É o que o senhor Miguel Viana é a fazer por conselho do ajudante Negreiros, quando a Patinha parece que desconfiou, escafedeu-se, e logo para meter-se com aquela gente. Assim o agarre eu, como vai direitinho para Lisboa. Ouviu-se um suspiro, que fez a senhora Rufina lançar uma olhadela para o canto donde se escapara aquela tímida queixa. Ali estavam juntinhas a Mar e a Belinhas, que encontravam-se essa tarde pela primeira vez depois dos importantes sucessos de que foram teatro a Janelinha do Sotão e a Rótula do Beco. Imagine-se, pois, o que não se tinham a contar as duas camaradas, e como eram curtos os momentos para sua garrulice. Cada uma começou 10 vezes a história que a outra, impaciente, interrompia para cornoar a sua, e assim aos pedaços, alinhavando aqui e serzindo ali, conseguiram ambas dizer, não quanto queriam, mas bastante para o caso. Acabava Belinhas de comunicar à amiga que o Lisardo àquela hora devia estar ao pé da cerca esperando vê-la na rótula. E Marta lembrava-se do Nuno que andava por longe, quando a ameaça da senhora de Mão Rosaura de Maro Filho para Lisboa arrancou-lhe aquele mavioso suspiro. Eu cá, se o caso fosse comigo, havia de remeter o pequeno para Lisboa, mas era depois de ter dado o trotroco aos tais fidalgos de meia tigela. Essa observação vinha da velha Engrácia, que era uma das mais desidizidas do mulherio recifense. O troles onde ter, que lho há de dar o governador, e com usura, tornou a Rufina como quem lambia por dentro. Não se rendeu à Engrácia. O governador é um trapalhão que não ata nem desata. Olhe, senhora, o verdadeiro era untarem as unhas ao camarão, e então veriam a pisa que lhes assentava, na cabralhada de Olinda. E não lhe doessem as mãos, que é do que eles andam muito carecidos. Que o governador é remanchão, isso é, acudiu a Josefa do Cartacho em tom de importância. Fosse ele outra tracasta de homem que Sif estava cansado de servi-la. Ah, eu? Tornou Rufina. Que estas coisas assim de supetão, senhora, sempre saem aferventadas. O Dom Sebastião de Castro, fique com esta que eu lhe digo, é manhoso, e sabe o nome aos bois, como diz o meu homem. De mais a mais, enquanto ele estiver por nós, ainda que vá empalhando, somos do partido do rei, que sempre serra de cima. Por isso é que eu sustento, minha gente, nada de barulhos, que tudo se há de arranjar com jeito e paciência. Quem é que vai meter seu gadanho no fogo, quando pode tirar essa sardinha com a mão do gato? Um zumbido de aprovação só acolheu o discurso da mulher do Almotacé. Prova de que predominava no concílio feminino o partido da paz. Efetivamente, as recifenses, apesar de seu vivo desejo de verem criada a sua vila, não dissimulavam que os maridos, pais e irmãos, destros em manejar a vara e o côvado, fariam triste figura com as armas na mão, além de que não eram de todo insensíveis à galhardia dos mancebos de Olinda, os quais, preparando-se a vencer os mascates, se rendiam aos requebros dos olhos feiticeiros das lindas mercadoras. Dá, trepou a Engrace, oposicionista acérrima. Vá se fiando no bicho, que depois eu lhe contarei uma história. Olhem, gentes, eu sempre enquigilei com homens. Neste ponto barafustou pela casa dentro aí Nacinha, a quem vinha comendo a língua a novidade que trazia. Ora, muito bem chegada, disse a Rufina. Mais vale tarde do que nunca, observou a Rosaura rir. Para a nova que trago antes nunca chegasse, tornou a Inacinha com ar de importância. Que nova é essa mulher? Perguntou a Rufina. Que é? Despache-se de uma vez, criatura. Não esteja a resmoer a gente, acudiu a Rosaura, que já se achava sobre brasas. Que há de ser? Um desaforo. Da ralé de Olinda? De quem mais? Mas então que foi? A coisa é de cantiga. Eles mandaram pôr em trova. Já me esqueço o nome do cujo. Mandaram dar a pôr em trova para andar na boca do mundo. Ó mulher de meus pecados, não falarás. Que estou eu fazendo, desde que entrei? Agora, se não me deixam acabar, não tenho eu a culpa.
Teva. Desgarava.
Então a gente vê assim no rocaco de repente uma embrulhada de versos. Neste caso que trouxe você, gente? Perguntou a Rufina. Está o que é? Disse a Inacinha apresentando o bilhete que tirou do seio. Ah, muxoa. Orelha ao mulherio que estava à escuta, com as ouças afiadas para a novidade. Naquele tempo ainda não se contava entre as prendas de uma boa dona de casa o saber ler e escrever. Era isso Lúcio Fidalgo que não chegava a todos. Não se estranhe, pois, o logro que sofreu nesse momento a curiosidade feminina. Marta Ruina, passado o primeiro pasmo. Toma este papel e lê o que está aí. Ergueu-se a menina para obedecer à mãe e aproximou-se da cantoneira onde bruxulhava a candeia. Belinhas acompanhara a amiga e por cima do ombro a ajudava a soletrar as palavras escritas em bastardinho. Estavam ambas trêmulas e com as faces a arder, principalmente a que tinha de fazer a leitura. Não era qualquer bagatela esta exibição. A travessa Marta não sentiria tão grande acanhamento se mocinha de hoje, no dia seguinte ao deixar o colégio e às cascurtas, fosse obrigada a cantar em sala de baile a mais difícil cavatina de Rossini. Decorrido o tempo necessário para que as duas meninas soletrassem todas as palavras e chegassem ao fim do papel, a Rufina interpelou a filha.
Anda, mina. Senhora mãe, balbuciou Marta.
Lé. É uma coisa muito feia. Mas o que é? Perguntaram as outras tinindo de curiosidade.
Eu não sei. Que fazes há com os olhos no papel?
Lindo, Belinhas.
Eu, lhes me defenda. Marta, deixa-te dengos. Lê que te mando eu. Quis obedecer a menina, mas a palavra que lhe espontava no lábio gentil recolheu-se num assomo de pudor.
Noá! Bobo de Rufina ameaçando de longe a filha com um coque.
Olhem lá, gentes, não seja alguma brejeirada. Observou prudentemente a Josefa. É mesmo, pode sair daí uma sujidade.
Partes são essas agora, acudiu a Inacinha. Eu cá sou mulher de andar com porcarias.
Aí o que tem demais é uma história cabeluda.
Estão vendo?
História cabeluda, senhora, exclamou a Josefa.
Tenho que tiver, há de ler, ou eu não me chamo Rufina, gritou a mulher do Almotacé levantando-se.
Eu pelo sim, pelo não, vou tapando meus ouvidos, disse a Josefa que estava latejando por saber.
Agora é que te quero ver, sirigueita, dizia a Rufina ameaçando a filha com um beliscão.
Se tiveres o atrevimento de me respingar, com certeza te meto no convento, não sei que diga. Anda-te já para aí. Afinal decidiu-se a Marta, que de um fôlego, antes que se arrependesse,
leu de afogadilho o conteúdo papel. Todo mascate é pé patife labrego, cara de Judas, e as mulheres do Recife têm as pernas cabeludas. Desavergonhados, gritou a senhora Rufina.
Daro! Já se viu um atrevimento igual, a grazinada de um bando de maritacas enroçado de milho, quando lhe disparam um tiro. Pode dar uma ideia da algazarra que levantou no Congresso Feminino a quadra fatal, que é conflagrar Pernambuco. Chamar os mascates de patifes, lababregues, Judas e coisa pior, era sem dúvida uma insolência. Mas não havia estranhar na canalha de Olilinda que ela se despicasse dos epítetos afrontosos que também não lhe poupavam os recifenses. O que, porém, não tinha nome, tomava as proporções de um atentado sem exemplo, era dizer que as damas do Recife tinham pernas cabeludas. Todos os tratos da Inquisição não bastavam para punir este crime inaudito, que só podia ser espiado na fogueira. Enquanto o sereno alvoroço produzido pela leitura, aproveitamos para dizer a origem daqueles versos. O Nuno, que era um grande abelhudo, certo dia espiando pelo buraco da fechadura, tinha visto na alcova da mãe uma permâmpia tão calcabeluda que a princípio lhe pareceu de tamanduá. Mas logo com espanto descobriu que pertencia a certa pessoa que nesse dia vá de visita em casa da comadre e fora ao quarto para consertar a saia. Passando-se a Olinda, onde a dona Severa o atanazava de perguntinhas, escapuliu ao rapaz a descoberta da perna cabeluda, que a dama muito apreciou encagando logo ao lisardo de apor inverso.
As torturas que passou o nosso poeta numa ocasião não se descrevem.
Tentou ele em princípio descorar o epigrama, mas a ninfa olindense obrigou o pom por ponto a rimar aquela quadra em que ofendia a formosura sem par da sua adorada beleza. A rima foi recitada no serãoço do Caetão, Mor Cavalcante e muito aplaudida. No outro dia teve o cosme vento da coisa, e logo tratou de meter um bico da gente do Recife, na esperança de vir assim cada vez águas mais turbando as onde contava pessacar. Do como fez, já sabemos.
Sou enforcados, dizia a Jefa. Qual enforcados, senhora? Ainda picados como cabidela para fazer pastéis ou assados na gagueira do santo ofício, não pagam esse desaforamento, reclamou a Rufina.
Eu como não tenho perna cabeluda? Disse a Nacinha.
Quem fala nisso agora, mulher? Exclamou a Rufina furiosa. Tenha ou não, é o mesmo. Há de andar como as outras na boca do mundo.
Mas quem foi o renegado que fez este verso?
Espere!
Não me lembro mais do nome. Pois indague que há de tirar a prova do pelourinho de nossa vila. Já me estou regalando de o ver açoitar.
Eu, se o encontrasse,
arrancava-lhe os olhos com essas unhas. No meio da tempestade levantada pela rima do lisardo, tinham-se esgueirado da sala as duas meninas, que foram direitas ao quarto de Belinhas.
Você não disse que ele está esperando? Perguntou a Mar.
Penso que está, respondeu corando a outra.
Então é chamar.
Marta?
Pois, Belinhas, quem há de ser?
Tenho vergonha.
Então eu chamo por você. E a Marta caminhou para a rota com ar decidido.
Está bom, tornou Belinhas mais animosa.
Com efeito, entreabriu a rótula e viu junto ao oitão uma sombra.
Anda, Belinhas. A menina deu um psiu tão sumido que não se ouviu a dois passos.
Marta, porém, repetiu o sinal com força muitas vezes. O nosso lisardo, assim avisado de repente, esteve a balar dali tonto com a aventura. Mas a voz impaciente da filha do almotarréu colou a parede.
Venha!
O nosso reta ficou imóvel.
Venha já! Parou-lhe a respiração. Se não fico zangada.
Foi preciso espachar a bem-vinda para trazer ralo poeta, que só depois de mil sustos e arrependimentos resolver-se a acompanhá-la. Quando o alisardo penetrou na alcova, a Belinhas o esperava encostada na cabeceira da ama, e a Marta escondida por trás do cortinavo ficara de espreita para animar a amiga que ensinara o recado. Saiu, porém, a coisa às avessas, porque o lisardo, depois de duas topadas que deu ao entrar e que o iam levando ao chão, embutiu-se no canto do trumó como se fosse uma figura de pau, e a Belinhas, repuxando as sanés do cortinado, foi-se enrolando de modo que não se lhe via senão a ponta do pé. Nesse jeito, sua chumarta descoberta, e vendo que os dois namorados não tugiam, assentou ela de tomar a si a tatarefa e com a sua natural e graciosa petulância dirigistes termos ao lisardo imóvel e cabisbaixo.
Saio ao senhor lisardo de Albertim que não veio aqui para ficar assim amuado num canto. Quando Belinhas o chamou fora experimentar os seus extremos,
porque tendo vindo lá de Olinda uns versos em que se dizem coisas muito ruins das moças do Recife, ao senhor, que se rendeu à formosura de uma dessas tão maltratadas, cabe responder. Estremecer o lisado lembrando-se da qualindona que a dona Severa o obrigara a fazer, e julgou-se perdido. Marta continuou, mostrando-lhe os aviamentos de escrever postos sobre o trumó. Aí está a pena e todo mais recado de escrita. Arranje-se, daqui não sairá sem estar pronta a rima. Há de ser uma coisa que belisque as tais bugínicas de Olinda. O senhor há de dizer, ouça bem, que elas são magras como um fuso, e que todo aquele espalhafato que mostram não é nada senão uma gaiola coberta de panos. Está entendido, senhor poeta? Pois trate de desempenhar-se da obrigação. E veremos então se os rendimentos por Belinhas são sinceros, e qual recompensa merece a sua fineza. Inclinou-se o lisardo ao trumó, e a musa da pirraça, sob a figura travessa da gentil Marta, inspirou-lhe contra a dona Severa estes versos que, embora alusivos a todas olindenses, eram todavia mentalmente dedicados à ninfa, escorridas como um fuso. As damas de Olinda são, por fora aquele esparrame, por dentro é só armação de pano, doço e árame. Tendo lido a quintilha, a Marta aplaudiu com uma risadinha brejeira, e puxando de dentro do cortinado a mão de Belinhas, que resistiu de leve, a deu a beijar ao nosso poeta. Isto é para o senhor, agora para o Nuno. A menina tirou do seio um raminho de alecrim, que entregou ao poeta, mas logo pareceu arrepender-se. Não, não, não lhe o dei, guarde para si. Sentiu umas cócegas a Belinhas, que entreabrindo o cortinado acudiu muito pronta. Dê ao Nuno, dê sim. Senhor, que isso não lhe pertence. Pois dê, se quiser, mas não que eu mande. Partiu afinal o lisardo e as meninas voltaram à sala. Quando ali entraram, abavam com o congresso feminino de resolver a guerra a todo transe, distinguindo-se entre as mais belitriacosas a senhora Rufina, que pouco antes se mostrara tão prudente e conciliadora. Mas a história da perna cabeluda poda posta em verso tinha abespinhado a venerável matrona, que desde esse momento não respirou senão vingança, e tanto fez que terminou por desencadear a guerra dos mascates, apesar de todas as manhas de Dom Sebastião.